Programa Trânsito e Mobilidade.
Olá, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento na Central de Notícias do Inter, no programa especial, programa que nós gostamos com muito carinho, que é o programa Inter em Trânsito. E hoje estamos aí um convidado muito especial, o colega Samir Monsa, lá do Campo Largo, que daqui a pouco vai se apresentar para todos os nossos colegas. Passo a palavra então para o professor Valdilson, que nos acompanha também.
Obrigado, professor Gerson. E hoje com orgulho que eu recebemos aqui no programa o Samir. O Samir é um observador certificado também e que a gente anda desempenhando várias atividades aí. E hoje eu com a grata satisfação que recebemos ele. Samir?
Olá, meus amigos. Vadilson, amigo Gerson Zenko. Muito tempo conhecemos aqui de Campo Largo. É um prazer poder participar de vocês nesse momento, com essa entrevista. Meu nome é Samir Monsa, sou secretário municipal de ordem pública aqui da cidade de Campo Largo, também sou observador certificado, e hoje a minha secretaria, a pasta do trânsito, faz parte da Secretaria de Ordem Pública. E como estamos no Maio Amarelo, estamos aqui fazendo bastante ações educativas, junto com a Guarda Municipal, junto com a Guarda Mirim, junto com o DEPETRAN, levando essa grande mensagem que aí esse ano respeito a responsabilidade que pratique no trânsito. É algo muito importante, é como eu tenho dito para muitas pessoas, qualquer ação, qualquer coisa que nós fizermos aqui no município ou em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que a gente consiga salvar uma vida, já valeu a pena nessa campanha.
Perfeito.
Muito obrigado pelo convite.
Perfeito. Então, essa... Pois é, pode prosseguir, Valdilson.
Nós que agradecemos, Samir, e é sempre muito bom estar ouvindo aqui gestores de trânsito e gestores que fazem diferença na questão da eficiência, na questão da segurança, na questão da educação. É, e você aí, que vem acompanhando já faz algum tempo, desempenha um excelente trabalho no seu município. O professor Gerson, que reside também nesse mesmo município, sempre nos coloca as ações que são realizadas, né? Então, professor Gerson, vou lhe passar a palavra, e hoje eu não vou poder ficar com vocês na rádio, hoje eu não estou no ambiente, estou no hospital, então não consigo finalizar aí com vocês. Então, professor Gerson, agradeço a todos pela participação e passo a palavra para o senhor.
Beleza, não. Agradeço ao professor Valdilson. O professor Valdilson está acompanhando a esposa que está hospitalizada, mas está tudo bem, é só um procedimento de normal, mas ele, na semana que vem, ele estará conosco novamente. Amigo Samir, me diga uma coisa, como tem sido a relação, então, sua, né, como observador certificado, levando, então, essa gestão do trânsito, da segurança pública no município, e também a relação com o Observatório Nacional de Segurança Viária. Podia falar um pouquinho para nós sobre como está sendo essa relação com o Observatório Nacional de Segurança Viária e a sua gestão de trânsito em Campo Largo?
Então, professor Gerson, eu em 2019... Em novembro de 2019, eu participei de um evento do fórum lá em Foz do Iguaçu, e lá que eu conheci o observatório, o professor Ramalho lá. Ótimo. E daí ele me explicou e dali me interessou, e passei a fazer daí já em 2020 o meu curso de observador, e eu como sou hoje um gestor, depois eu conheci o programa Laço Amarelo.
Correto.
Aí, já foi na sequência, eu já... fiz o convênio com o observatório e já cadastrei o nosso município como um município Laço Amarelo. E daí, em 2020, a gente já participou da campanha do Maio Amarelo, já tivemos bastante experiência, e agora em 2021, com mais experiência ainda, né? E estamos fazendo bastante ação, colocando muito em prática, porque tudo que a gente tem conhecido sobre segurança viária, sobre trânsito pelo observatório, a gente está tentando colocar em prática aqui em Campo Largo, né? Na parte de sinalização viária, horizontal, vertical. A gente, quando acontece um acidente em loco, a gente vai ver o que está acontecendo, se foi uma falha humana, se está sendo uma falha da sinalização, né? Então, aí com isso tudo a gente vai aprendendo, vai pegando bastante respaldo e vai pondo em prática.
Ah, perfeito. É, a gente sabe que o observatório dá realmente um suporte muito grande, né, para os parceiros do observatório, né? Seja, a gente estava conversando, né? O observatório prepara toda uma série de artes, né, layouts prontos, né, para o Maio Amarelo. Então, aquelas instituições que são parceiras do Maio Amarelo podem utilizar esse material de forma gratuita, e espelhar esse material nos seus municípios. E é um material realmente muito bom. Temos um vídeo aí do Lima Duarte que doou seu cachê para fazer essa campanha Maio Amarelo, quer dizer, ele vestiu a camisa Maio Amarelo também, e ficou um vídeo muito legal também, e que assim, bate muito forte nessa tecla do tema do Maio Amarelo 2021, né, que é respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. E agora, Samir, uma outra, né, pergunta para ti. Como você percebe, então, essa relação segurança pública, né, que faz parte da tua gestão, e trânsito? É fácil fazer essa relação segurança pública e trânsito no dia a dia? Ou há resistência ainda? Que a gente sabe que muitas pessoas não veem com bons olhos o trânsito, né? A gente sabe que isso é muito complicado. Na região metropolitana e Curitiba, principalmente, o trânsito é muito delicado. Como é que você vê essa relação trânsito e segurança pública na sua gestão e também na própria região metropolitana?
Professor Gerson, então, eu como hoje gestor aqui em Campo Largo, da pasta, eu digo para os senhores aí que não é fácil. Não é fácil porque todo motorista ou toda a população, ele se acha um engenheiro de trânsito. Então, ele se encontra você em qualquer lugar no mercado e fala: ah, eu sei que você é responsável pelo trânsito, eu acho melhor se você fizesse isso, aquele outro. E, além do mais, também temos os próprios vereadores. A gente recebe requerimento diariamente de vereador pedindo lombada, pedindo taxão e pedindo pintura aqui, pintura ali, né? Então, porque a população chega neles e pega: ah, essa via aqui tem muito movimento, manda colocar uma lombada. Então, eles fazendo lá um requerimento, é fácil, mas não é bem assim, né? Hoje, para você chegar lá e colocar uma lombada, tem um monte de critérios que você tem que passar. E aqui em Campo Largo a gente passou por muita dificuldade, que nem eu sou secretário desde 2017, né? Desde a última gestão, e continuo nessa gestão também. E aqui em Campo Largo foi muito pouco investido em trânsito. Sinalização horizontal, sinalização vertical, o próprio semáforo. Faz 3 anos que nós estávamos fazendo um estudo de semáforo, agora já estamos licitando os semáforos, né? E de 2018 para cá, a gente contratou também uma empresa agora para fazer toda a parte da pintura, da sinalização viária. Já fizemos mais de 40 mil metros quadrados de sinalização viária. Então, nossa cidade, ela era uma cidade desorganizada no trânsito. Sim. Então, a gente começou pelo centro, fizemos um grande trabalho no centro. E como a pessoa fala: ah, ele só trabalha no centro. Não. Fomos para os bairros. Hoje, se você entrar na cidade, aqui for para um bairro, todos os bairros hoje tem uma sinalização viária. A gente encontra hoje os taxistas, porque temos bastante taxistas, eles falam para mim: Samir, você tem que ver como está bom de andar na cidade, como que está nítido a sinalização nos bairros, né? A gente mudou muitos sentidos de rua, estamos aqui fazendo os binários, né? Que é hoje a modernidade, é o binário. No centro da cidade, a gente tirou ali da Marechal Deodoro um estacionamento do lado esquerdo. Teve muita polêmica, principalmente pelos comerciantes, porque ninguém gosta que tire estacionamento, né? Mas nós, como estamos envolvidos hoje com mobilidade urbana, a gente sabe que a prioridade agora é o pedestre, a prioridade agora é o ciclista, a prioridade agora é o motoqueiro, depois que vem o carro, né? E isso é um trabalho educativo que a gente está fazendo e colocando isso na cabeça da população, porque o seguimento agora é esse aí. E estamos também agora finalizando, professor Gerson, o plano de mobilidade urbana aqui no nosso município. Também estamos trabalhando com isso desde 2018. E esse plano de mobilidade urbana vai dizer para nós, vai dar muitas indicações de ciclovias. Aqui em Campo Largo, o senhor é bom orador aqui, o senhor sabe, tem pouca ciclovia. E a população hoje está nos cobrando isso aí. A ciclovia, não só para você andar de bicicleta, mas para o pessoal fazer caminhada. Eu faço caminhada todos os dias, o que você vê de tanta gente andando. Nós temos aqui a margem do nosso rio Cambuí, que temos essa ciclovia, a quantidade de pessoas. Então, eu já venho falando para as pessoas, vocês estão reclamando que a gente está... Porque, às vezes, é a hora que a gente vai em algum lugar e a gente amarela. Nossa, nós fizemos agora aqui no Bom Jesus um acesso ali à rodovia, porque daí você vai e logo que vê o que está precisando, e se para, pensa, reflete. A hora que você faz, mas já é dito e feito. Porque tiraram a vaca da frente do meu estabelecimento. Vocês me prejudicaram. Né? Então, sempre tem isso. E a gente que é gestor público na área de trânsito, a gente tem que ser autêntico. Né? Então, pode recuar. E é isso que eu tenho explicado aqui para todos os meus diretores e departamentos. Tudo. Então, a gente tem que ser ousado no trânsito. Então, a gente recebe muita crítica. Que nem aconteceu no centro da cidade. A gente foi muito criticado. Mas agora já tem gente vindo e nos agradecendo. E falou assim, realmente, Samir, o que você fez deu resultado. Precisava fazer isso aí. Né? Então, esse é o conflito que a gente sente na cidade. E que não é fácil de você administrar, professor. Não é fácil. Pressão é tudo que é lado. Mas para a gente querer ter mudança, precisa ser assim.
Com certeza, né? Imagino, porque inclusive a sua fala, Samir, ela é muito, mas muito importante para os nossos alunos que estão nos acompanhando agora, porque eles também estão estudando, né, analisando a gestão de suas cidades pelo Brasil inteiro, porque nós temos alunos do Brasil inteiro, inclusive alunos também no exterior. Então, a sua fala é uma fala muito importante, que é uma fala de uma pessoa que está na gestão, que tem a prática da gestão, que está também sofrendo, né, todas essas pressões, né, sejam políticas, sejam dos empresários, enfim, pressões de toda a ordem, mas fazer valer o trânsito é fundamental, fazer valer realmente a legislação de trânsito é fundamental, e claro, e estudar o trânsito, como você bem colocou, né, estudar a cidade é algo constante, a cidade não está pronta, ela vai se modificando com o passar do tempo, né? Aqui, para quem não sabe, nós estamos aqui na cidade de Campo Largo, claro, estamos online, mas né, eu moro na cidade de Campo Largo, o nosso colega Samir é secretário municipal aqui na cidade de Campo Largo, então, Campo Largo é uma cidade da região metropolitana de Curitiba, fica aí, o centro da cidade fica mais ou menos a 25 quilômetros do centro de Curitiba, né, do limítrofe de Curitiba, então, é uma cidade que tem muita proximidade com Curitiba, mas ao mesmo tempo também está distante de Curitiba. Então ela sofre os influxos da capital, mas também, né, tem suas particulares por ser uma cidade quase que interiorana também. Então é muito difícil você realmente se equilibrar nessa balança de gestão, né, com todas essas pressões que acontecem quando você está num cargo de gestão, né, quando você está realmente à frente de uma secretaria que tem, né, tanto a parte de guarda municipal, quanto também a parte de trânsito, que é algo assim, bastante delicado, como o Samir comentou, porque você agrada um e desagrada outro.
É, né?
E equilibrar isso é muito complicado. E aí tem que ter realmente um pouco de sensibilidade, parceria também do Executivo Municipal, né, para entender também, porque tudo é questão como a gente disse, tem que baixar a poeira também. Então tem que implantar algumas coisas, suportar a pressão até a poeira baixar, porque daí as pessoas veem a necessidade daquela obra, veem a necessidade daquela adequação de via. Porque ninguém quer realmente uma perder o seu estacionamento, né, do seu comércio, perder o estacionamento da frente do seu comércio. Mas, né, são coisas que são importantes para a mobilidade urbana, para o fluxo de veículos, né? E como o Samir bem comentou, a prioridade é o pedestre, não é o carro, né? A prioridade é o pedestre.
Então, professor, só para o senhor ter vou dar um exemplo para o senhor que o senhor vai conhecer. Ali perto do nosso posto 3L, que agora abriu outro mercado do Atus.
Sim.
Você sabe ali? Ali, então, era um mercado, daí virou ali um barracão, e daí o que que tinha? Eu, como secretário de ordem pública, cuido da segurança. E ali aquele prédio ficou todo abandonado. Vou dar só um exemplo para o senhor ver o que que a gente passa. Aí aquele prédio ficou todo abandonado. Aí começou a aparecer moradores de rua. Moradores de rua. Aí população vizinha reclamando. Aí vai, a gente localiza quem é o proprietário do imóvel, consegue tirar aqueles moradores de rua, eles conseguem alugar para um supermercado. E o senhor sabe, do ladinho tem uma travessa.
Exato.
Uma travessa Iguaçu. Aí o que acontece? O mercado fala para mim, olha, Samir, eu vou alugar aqui para fazer o mercado. Só que eu preciso que mude o sentido da rua por causa da entrada do estacionamento. Eu falei, lógico, se vai montar um mercado, vai gerar emprego, vou mudar. Pronto, eu peguei e brinco com todos aqueles moradores. Aí eu chamo você, eu chamo os moradores, me chamam e falo assim, mas o que vocês querem? Há dias atrás eles me chamaram dizendo que não aguentava mais um morador de rua. A gente conseguiu lugar, agora vocês vêm me reclamar por causa do trânsito. Então vamos chegar no bom senso. Né? Eles querem que vá e vem uma travessa, vai e vem, estacionamento dos dois lados. Assim, não existe, gente.
Não tem
como. Ah, mas antigamente era, mas agora não é mais. Cara, então tudo isso aí é uma coisa que você tem que saber levar, né? E como os senhores mesmos sabem, nosso município aqui, todos os municípios do interior, ele passa por dentro de Campo Largo, né? Então, é um município muito bem visto, né? E a gente vai levando e pegando essas experiências. Eu sou gestor público agora, desde 2017, sempre fui da iniciativa privada. Eu sou formado em administração de empresa, não tenho conhecimento nenhum em gestão pública, muito menos no trânsito. E o que eu estou fazendo? Estou aprendendo, estudando, vendo curso, inclusive já tenho interesse em fazer o curso de gestão do trânsito, sabe? Tenho muito interesse. Mas é algo muito importante, é que eu falo para todo mundo, mobilidade urbana hoje é da atualidade, então nós precisamos aprender. E aprender muito. Então, quando eu vou hoje falar com alguém, duas semanas atrás, eu tive uma reunião com todos os vereadores, apresentando a minha secretaria, que a gente criou a Secretaria da Ordem Pública, como existia, eu apresentei para eles, levei 1h20, mais ou menos, apresentando. Eles ficaram, assim, muito agradecidos para saber, para entender como é que é a secretaria. E essa parte de trânsito, ela é muito polêmica, sabe? É muito polêmica. Então, nós, gestores, inclusive, se que nem o senhor falou que tem muitos alunos, tem que ser ousado. Tem que ser ousado para quem, se você ficar aí acanhado, aí chegar uma pessoa, fizer uma pressão, você não aguenta. Então, você tem que ser ousado para ser um gestor nessa área de mobilidade urbana. Porque vai existir muita cobrança, né? Do poder público, da população, né? Hoje, o ciclista, o pedestre, eles querem também ter o direito deles, né?
Não, com certeza. E em relação ao transporte coletivo, você vislumbra assim, alguma adequação em relação ao transporte coletivo na cidade? Porque nós em função desse momento de pandemia, as pessoas estão usando o carro como transporte individual, né, o mais frequente. Claro que Campo Largo, por ser uma cidade interiorana, tem suas características particulares, tudo é muito perto, a pessoa pode fazer a pé muitas coisas, pode fazer de bicicleta muitas coisas, mas o uso do carro ainda é muito frequente. Até muitas pessoas comentam, né, no passado a gente ia de bicicleta em qualquer lugar, hoje tu não vai de carro, né? Vai na qualificadora de carro, vai na farmácia de carro, a bicicleta praticamente já deixou de existir e o carro substituiu a bicicleta. Como é que você percebe, então, essa... relacionado ao transporte coletivo da cidade, pensando já em priorizar mais o transporte coletivo do que o transporte individual? Você tem pensado alguma coisa nesse sentido?
Então, professor, eu acho que o transporte coletivo é algo muito importante, porque eu tenho participado, às vezes, de muitas lives, de muitas reuniões, e que comento sobre o transporte coletivo. Eu acho que é muito importante. Nós temos que, e eu ainda não sei, eu tenho estudado, tenho visto muitas palestras de pessoas entendidas, a gente precisa ver o que vai fazer, o que precisa desenvolver para que a população volte a usar o transporte. Né? Hoje, muita gente reclama, eles querem internet dentro dos ônibus, eles querem mais conforto, né? Eles acham que a passagem de um ônibus é quase o mesmo valor que você chama um Uber, né? Então, tem muitas coisas que a gente tem que analisar e a gente tem que aprender isso. Hoje, nós temos aqui uma empresa em Campo Largo que ela tem uma concessão. Daqui uns 2-3 anos, está vencendo a concessão dele. Vão ter que fazer uma licitação. E o pessoal dessas empresas estão passando por dificuldades também, porque eles perderam muito passageiro por esses motivos dos aplicativos. Hoje de manhã, eu estava aqui me reunindo com o pessoal do jurídico. Nós temos os taxistas aqui em Campo Largo, têm concessão, e esse pessoal de aplicativo está tomando a fatia deles. Não é só dos taxistas que está tomando a fatia também do transporte público. Então, eu acho que também está difícil lá para o empresário investir no transporte público, né? Então, para você fazer algo para que eu volte a ter o passageiro, eu acho que tem que ter mais investimento no transporte. E a gente não sabe como é que chega, fica a situação do empresário, né? O que ele vai fazer. Eu acho que teria que ter carros menores, micro-ônibus, né? É outra coisa que eles reclamam é as vias, né? Tem que arrumar as vias, então a gente tem que investir muito também nas pavimentações. É, a população reclama muito de cobertura de ponto de ônibus. Aqui a gente tem investido muito em cobertura de ponto de ônibus. Então, tem várias coisas que você tem que ver, o que tem que fazer para poder cativar, incentivar a pessoa a deixar o carro em casa e ir trabalhar de ônibus, né? Eu ainda acho que precisa, eu acho que tem muitos especialistas no Brasil pensando, porque esse problema precisa ser resolvido no Brasil inteiro, né? Porque muita gente fala que na Europa ou com o transporte público é muito usado, né?
Sim, com certeza. E me diga uma coisa, aproveitando nossa conversa aqui, a gente sabe que a tecnologia chegou, né? Chegou, o pessoal está com, como você bem falou, né? Uber está na ponta do dedo do celular. Como é que você percebe o aporte a chegada da tecnologia também no trânsito? Como é que você percebe isso em Campo Largo? A tecnologia tem chegado no trânsito? A gente viu o STAR digitalizado, né? O STAR hoje já digital. Tem sido fácil isso ou tem muita dificuldade ainda com a população de uma forma geral?
Então, professor, aqui a gente lançou o STAR digital, a cidade já tem há anos a STAR, e agora em 2020 a gente lançou o STAR digital, o aplicativo. É um trabalho que nós estamos fazendo desde 2019. Em 2019 a gente fez a licitação e em 2020 a gente implantou, em fevereiro de 2020. Nós já estamos com um ano, mais de um ano do aplicativo. E ainda nós estamos híbrido, né? O talão, sim, e o aplicativo. Eu também sou o gestor do STAR aqui e eu tenho aqui uma tela que eu acompanho. Então, hoje, nós já temos mais de 14 mil usuários que já baixaram o aplicativo. E, através da nossa gestão, que a gente está fazendo, já está mais de 88% da população que está usando o STAR digital. Então, nós já estamos fazendo uma campanha dizendo que, em breve, nós vamos acabar com o papel, né, com o talão. Correto. Vai ficar tudo no digital, porque daí, para nós, vai ser mais eficiente a fiscalização. Então, correto, o STAR aqui está indo muito bem, a aceitação é boa, é prático, né? Agora, nós conseguimos, aí, umas duas semanas atrás, implantar o fracionado, então a pessoa coloca lá uma hora de STAR. Se ele usou meia hora, outra meia hora retorna para os créditos. Então, é mais uma facilidade. Ele compra o crédito, ele paga a notificação. Se ele é notificado, ele ganha R$12 de bônus no próprio aplicativo. E até as próprias são pessoas de idade, que ele tem um pouquinho de habilidade em mexer no WhatsApp, no Facebook, um filho, um neto, alguma coisa, ensina ele ali e ele vai, sabe? O único problema que a gente pode ter aqui é o pessoal que vem lá do nosso interior, que aí a gente tem agora os pontos de vendas, que ele compra lá o crédito e não precisa mais nem pôr no painel do carro o talãozinho, ele pode sair, né? E fazer as suas coisas. Mas eu acho que a tecnologia é muito importante. Tanto que agora também a gente tem aí o Uber, né? Então, o que está acontecendo? Está existindo um conflito entre os taxistas, porque eles pagam suas taxas bem direitinho, e daí o Uber vem aqui, é clandestino, né? Então, nós estamos agora fazendo um estudo para criar uma lei, um decreto, para regulamentar, mas eu acho, professor, que isso é coisa do momento, sabe? Nós já estamos indo para a tecnologia aqui, também sobre o talonário digital, porque hoje os nossos agentes de trânsito, hoje são os guardas municipais, né? Então, eles ainda estão no formulário. Eu já estou conversando direto com a Celepar, ainda que alguns dias a gente já vai implantar o talonário digital, que também é uma outra tecnologia, né? Que daí você vai conseguir fazer melhor a fiscalização.
Com certeza, com certeza. Quanto mais tecnologia, né, a gente percebe que quanto mais tecnologia, menos embate, né, entre o agente e a população, né? Porque o talonário, né, ele é, quem já, como eu, muitas vezes, né, enfrentei dificuldades no passado, de você lavrar uma notificação e ter que pegar a assinatura do cidadão. E aí dá aquele bater-boca, aquela resistência, é um momento muito complexo, é um momento de conflito. E ninguém gosta de ser notificado, mesmo que seja uma notificação do Star. A pessoa fica aquele momento de revolta, então tem muita gente que é até meio agressivo, às vezes, né, contra o agente, que não tem culpa nenhuma disso, né? Mas as pessoas, infelizmente, têm esse momento de revolta, rebeldia contra a ordem instituída. Então, a tecnologia, ao meu ver, acho que ela vem para equacionar muitas coisas, e principalmente para a gente trans, né? Quanto mais digitalizado esse processo, melhor. Eu vi também na cidade muitas câmeras, e também parece que houve a unificação acho que da central de atendimento à população 90, com outros telefones. Pode nos contar um pouquinho, né, como foi essa história dessa unificação?
Esse também, professor Gerson, é um grande projeto nosso, visionário, do nosso saudoso prefeito Marcelo Pupi, que na nossa campanha, lá no nosso plano de governo, a nossa ideia era fazer a integração das coisas. E a gente levou muita chacota aqui, dizendo que isso não ia ser possível. Não, como que isso vai integrar aí Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia... E aí, o que aconteceu? Em 2018, eu e o prefeito Marcelo Pupi fomos em Indaiatuba, em São Paulo, que é uma cidade hoje referência em segurança pública, ali Campinas, Indaiatuba, Itu, Jundiaí, são 24, 25 municípios que são todos integrados, e fomos conhecer o projeto deles lá, que é a Muralha Virtual. Então, nós aqui em Campo Largo somos referência na região sul, entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são 1.119 municípios. O único município que tem a muralha virtual é Campo Largo. O que é a muralha virtual? Em todas as nossas saídas e entradas do município, que o senhor conhece, que é bastante, tem uma câmera monitorando. Então, ele faz a foto da placa, né? E aí que vem a integração. Nós temos a integração com a CESP, aonde, dando um exemplo, o carro foi roubado ou furtado em Curitiba. Na hora, se a pessoa ligar no 190 dizendo acabaram de roubar ou furtar o meu carro, a placa do meu carro é tal, já vai para o sistema da CESP a placa, e se esse carro foi roubado em Curitiba e essa pessoa vier fazer um delito em Campo Largo, a hora que ele entrar em Campo Largo, ele já vai dar o alerta aqui no nosso sistema e já vai dizer lá, carro roubado dia tal, hora tal, lugar tal. Em 7 e no máximo 10 minutos, uma das nossas equipes estará abordando esse veículo. Então, nós já recuperamos isso aqui, com esse sistema. Desde agosto do ano passado, já recuperamos 58 veículos nesse sistema. Então, essa é uma das integrações. Outra integração é com o Detran. Então, a gente pega a placa, a gente já vê todo o motorista, da onde ele é, se aquele carro, como é que está, né? E agora nós estamos fazendo uma outra integração com a Polícia Rodoviária Federal, que se um carro foi roubado aqui em Campo Largo, por exemplo, e ele fugiu pela muralha virtual e não foi pego, e se esse carro, por exemplo, está indo em direção a Paranaguá, a Polícia Rodoviária Federal, ela tem as câmeras dela lá na 277, indo para Paranaguá. A hora que ela passa lá, esse carro passa lá, vai tocar o nosso sistema aqui. Aí o que vai acontecer? Nós vamos informar o próximo posto da Polícia Rodoviária Federal e lá ele vai ser abordado. Do mesmo jeito, se um carro for roubado em São Paulo e ele não for pego por lá, e ele vier em destino, por exemplo, a Foz do Iguaçu, a hora que ele passa na nossa rodovia, que é ali na região da Jusita, temos uma câmera ali. Esse carro vai tocar o alerta no nosso sistema. A próximo posto da Polícia Rodoviária vai ser acionado e esse carro vai ser abordado lá. Esse é o sistema que a gente montou aqui em Campo Largo. Sabe, a gente tem... E o importante, professor, é a parte investigativa. A ferramenta ela é muito importante, ela te dá muitas informações. Sabe, às vezes você não evita, vamos dar um exemplo, um assassinato. Mas você sabe que tem uma pessoa, o senhor sabe, o senhor trabalhou em Campo Largo. Então, aqui nós temos muito problema de tráfico de droga. Então, às vezes, uma pessoa mata uma outra. A gente sabe quem é. Aí você descobre qual que é o veículo que ele usa. Então, esse veículo se coloca para o sistema. Outro dia, ele vem com esse mesmo veículo para fazer um outro ilícito. Ele já é pego para essa própria parte, sabe? Então, o sistema é muito inteligente. Estamos muito felizes. Foi um grande investimento. Esse sistema está aqui no antigo fórum. É onde fica a minha secretaria. Né? Toda a parte de cima hoje é o sistema. E agora a gente vai ampliar para fazer ferraria, aquela região mais de bateias aí, né, para tentar ampliar mais a parte da segurança.
Não, perfeito, né? Eu como munícipe fico muito feliz, né, de ter essas notícias, que são notícias muito boas, né, sobre a cidade e o encaminhamento da cidade para a gestão de trânsito, para a tecnologia, para a fiscalização. Isso dá maior segurança para todos os cidadãos, que eu acho que isso é fundamental para nós. Então, eu creio que realmente, como eu falei no início, né, todo esse exemplo que o nosso amigo Samir está nos dando hoje é uma baita aula de gestão de trânsito e mobilidade urbana, é uma baita aula sobre gestão de pasta que envolve segurança pública, que envolve trânsito, né, e isso são áreas que são muito, muito próximas, que acontecem no dia a dia. Então, creio que realmente para nós, para os nossos alunos, realmente foi uma grata satisfação ter o nosso colega Samir aqui, nos relatando toda essa experiência prática de quem está no dia a dia com o trânsito, está no dia a dia da gestão de um município grande. Campo Largo é um município grande, um município importante, a região metropolitana de Campo Largo, de Curitiba, e é um município também que, como o nosso colega Samir falou, é um município que é porta de entrada de todo o interior do estado. Então, há um fluxo intenso de veículos, caminhões, enfim, de transporte, o tempo todo, 24 horas por dia, que passa por Campo Largo. Então, Campo Largo realmente é a entrada do interior para a capital do estado do Paraná, Curitiba. Então, Samir, muito obrigado por estar conosco, né? E gostaria que você desse uma palavrinha final para os nossos alunos que estão nos acompanhando agora.
Então, só para finalizar, professor, além disso, agora ainda vindo também a tecnologia, que era só para me concluir, agora nós estamos fazendo um estudo de radares em Campo Largo, porque Campo Largo já compõe os radares. Radares e lombadas eletrônicas, porque hoje em Campo Largo, o senhor sabe, nós temos muitas lombadas. Então, sim, já estamos com o projeto de estudo, e por nós ter hoje o CIOSP, vai ser muito mais prático, porque daí eu coloco hoje os equipamentos na rua e o próprio CIOSP vai ser a central onde vai receber todas as imagens. Então, eu vou unir o útil ao agradável. Então, aí que eu digo para vocês, o gestor ele tem que fazer uma coisa se encaixar com a outra. O que nós estamos aqui? É cidade inteligente, entendeu? Nós estamos no caminho da cidade inteligente. Sabe, lâmpadas de LED, fibra ótica, o Star Digital. Então, aí que eu digo, aí uma coisa liga com outra, né? Mas esse é o caminho. E eu fico aqui feliz, eu sou muito grato ao prefeito Maurício Regabem de ter me mantido ali nesse cargo. Adoro a secretaria, eu curto ela, eu faço ela de coração, porque como a gente é nascido e criado em Campo Largo, a gente quer fazer o melhor para a cidade.
Sim.
E a gente tem muita coisa para fazer, muitas coisas novas, e tem que ter força de vontade, professor. O senhor sabe que na gestão pública não é fácil as coisas. A gente depende de um, de outro, e se você não vai atrás de informação, você não consegue. Para desenvolver esses projetos que nós já desenvolvemos, do STAR, do CIOSP, agora das lombadas eletrônicas, dos radares, é coisas que nunca se passou pelo nosso município, nunca foi contratado. A própria sinalização viária nunca foi contratada. Agora que nós vamos ter um engenheiro de trânsito, não tinha nem o cargo de engenheiro de trânsito. Em 2018, a gente criou o cargo, em 2019 foi feita a lei aprovada, agora em 2020 teve o concurso, e agora em 2021, infelizmente, que vão poder contratar o nosso engenheiro de trânsito. Mas hoje nós estamos fazendo tudo na raça e na vontade, né? Então tem que ser árduo o negócio, né? O gestor não pode, como diz a história, afrouxar, né?
Não, com certeza. Então, agradeço mais uma vez nosso amigo Samir, secretário municipal de Defesa Social do município de Campo Largo, da região metropolitana de Curitiba, estado do Paraná, que nos deu um relato, nos deu uma aula de gestão na prática do que acontece realmente numa cidade de grande porte e todo realmente os problemas que envolvem essa gestão do trânsito, a gestão da defesa social, de segurança pública e todo o avanço que ele está conseguindo trazer para a cidade. Samir, muito obrigado por estar conosco, foi uma satisfação, realmente, pelo nosso programa, e é o primeiro contato de muitos que virão. Né?
Ótimo!
Estaremos sempre à disposição e também vamos contar com o nosso amigo para voltar mais vezes aqui na rádio e também no nosso curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana. Muito obrigado.
Quero fazer o curso e eu tenho certeza que tem muito a aprender ainda, e quero deixar à disposição também ainda o Ninter, do professor e dos seus alunos, caso alguém queira vir aqui no município, conhecer como é que está, vir conhecer a secretaria aqui, ver como é que é o nosso departamento. Hoje já está tendo muitos municípios da região metropolitana que estão vindo conhecer, e principalmente a parte do trânsito, principalmente essa parte de segurança, está vindo secretários de outros estados conhecer o nosso sistema aqui. Então, a gente está de portas abertas para qualquer um de vocês que quiserem vir aqui, se também tiver algum gestor público assistindo essa entrevista, estou sempre à disposição. O professor tem meu telefone, o Aldilson tem meu telefone. Caso também eu queira, eu posso deixar meu telefone aqui. Mas estou sempre às ordens de vocês aqui. A minha escrita fica bem no centro de Campo Largo.
Ah, então, nossos alunos, muito obrigado. Nosso obrigado a Central Notícias Unida por oportunizar esse encontro. E nos vemos em breve. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Programa Trânsito e Mobilidade.